serviço em tempos de crise. Será que o Samir vai falar sobre arrumar um emprego em tempo de recessão econômica? Será que é isso? Não é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Mas eu convido você a abrir a sua Bíblia e nós vamos passear um bocado por ela, ler um bocado de versículos. Mas abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. E nós vamos falar sobre a história de Gideão. É uma história muito conhecida por todos nós, mas que tem muito a nos ensinar. Então nós vamos ler, a priori, do versículo 11 do capítulo 6 até o versículo 24. Juízes, capítulo 6, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor lhe disse: Já que estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Gideão respondeu: Se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que está falando comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte, traga a minha oferta e coloque diante de ti. Ele respondeu: Eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois, trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Pegue a carne e os pães sem fermento e coloque sobre essa rocha. Depois, derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então, o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: Que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Amém? Amém. O texto é um pouco longo, mas ele se faz necessário para a gente entender. Para introduzir a gente no texto, vamos pensar um pouco no contexto daquela época. O que estava acontecendo com Israel na época de Gideão? O livro de Juízes, ele abrange um período longo na história de Israel. Ele abrange um período de mais de 300 anos. São mais de 300 anos que são descritos no livro de Juízes. E durante esse período, Israel ficou sem um líder nacional. O último líder nacional foi Josué. Depois que Josué faleceu, Israel ficou sem nenhum líder a âmbito nacional. E então Israel foi governado pelos juízes. E quem eram esses juízes? Eram aqueles que ficam, como nos nossos dias, lá no fórum, julgando as causas? Não. Esses juízes, eles eram governadores regionais. Eles governavam sobre uma porção do território, sobre uma tribo, uma cidade, mas não governavam sobre todo o território de Israel. Então, eles eram líderes regionais. E durante esse período, durante o período dos juízes, esse período que durou mais de 300 anos, Israel, ele experimentou um dos períodos mais terríveis e obscuros da sua história em termos espirituais. Nesse período, Israel sofreu com guerras civis, sofreu diversas investidas de vários inimigos, como os moabitas, os filisteus, os cananeus, os amonitas, os midianitas e entre outros povos que atacaram o povo de Israel. Mas também Israel experimentou uma série de livramentos da parte de Deus e Deus usou líderes, os juízes que estão aqui descritos, como Otoniel, Eúde, Sangar, Débora e Baraque, Gideão e Sansão. Esse período foi marcado por uma repetição de comportamento do povo de Israel. O que que acontecia? Era um ciclo de apostasia, ou seja, o abandono da fé, o abandono dos caminhos do Senhor, seguido, né, de uma opressão ou um domínio de um povo inimigo, seguido de um clamor a Deus e de um libertador. Então, quando estava tudo bem, o povo se esquecia de Deus, Deus mandava um outro povo para que dominasse o povo de Israel, o povo se arrependia, clamava a Deus, Deus mandava um libertador. E aí eles tinham mais um período de bonança. E assim foi o ciclo dos juízes. Todo esse período de 300 anos, isso aconteceu algumas vezes. E com o período de Gideão não foi diferente. Aconteceu a mesma coisa. O versículo 1 do capítulo 6 que nós lemos diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Então, novamente, esse ciclo de bonança, afastamento do relacionamento com Deus e a mão punitiva do Senhor aconteceu. Midian, ela estava localizada ao sul de Edom, na extremidade norte do Golfo chamado Aqaba. Sendo um grupo seminômade, tiveram aliados em suas invasões de Israel, os amalequitas e também alguns povos do Oriente. Eles eram povos seminômades. O que que acontecia com o povo, com os midianitas? Os midianitas, eles moravam no entorno, ali próximo da terra de Israel, mas eles vagavam, eles não tinham um lugar fixo, eles vagavam por alguns lugares. E eles, então, nesse período, foram usados pelo Senhor para atacar Israel. E tem alguns detalhes que depois eu vou dizer para você. Leia esses 3 capítulos aqui de Juízes, o 6, o 7 e o 8, com calma na sua casa para você entender bem a história. Mas os midianitas, eles atacaram Israel com uma arma avançada de guerra. E qual era essa arma? Os camelos. Os camelos. Os camelos foram usados pela primeira vez aqui na história da Bíblia como uma arma de guerra em larga escala. E você pensa que o camelo é um bicho lento, né? Mas ele não é lento. Ele é bem veloz, resistente, e levava-se muita vantagem com um camelo em relação a alguém que não tinha nenhum tipo de arma. Então os midianitas usaram disso, dessa tática militar. E eles usaram de uma outra tática. Eles não foram lá e dominaram Israel de uma vez, tomaram conta daquele pedaço do território de Israel e se estabeleceram ali. O que eles faziam? Eles faziam como os gafanhotos. O que o gafanhoto faz? Ele vem no tempo da colheita, ele arrasa toda a colheita e vai embora. Os midianitas faziam isso, durante 7 anos eles fizeram isso. Eles esperavam o povo de Israel plantar, colher, e quando eles estavam na colheita, eles vinham, levavam toda a colheita, levavam os animais, levavam tudo embora e deixavam o povo de Israel na miséria. Era assim que eles trabalhavam. Era essa maneira como eles atacavam. Se você reparar, quando a gente começou a ler o texto, no versículo 11, diz que Gideão estava no lagar malhando trigo. O lagar era o lugar onde se prensavam as frutas, era o lugar onde se prensava a uva e as oliveiras. O lugar de malhar o trigo era na eira. Por que ele estava lá, malhando trigo no lagar? Para esconder dos midianitas. Ele estava tentando esconder a sua provisão. Se você pegar um mapa de Israel, Israel tem muito deserto. Mas tem um vale, o vale de Jezreel, que é o vale onde é mais frutífero, mais produtivo de Israel. Então eles plantavam nesse vale. Só que por causa dos ataques dos midianitas, o povo de Israel teve que fugir para as cavernas e para as montanhas. Então eles começaram a se esconder nas montanhas e nas cavernas por conta dos midianitas. Esse era o cenário de opressão que o povo de Israel vivia naquela época. Eles eram, ano a ano, saqueados pelos midianitas. Já pensou? Você planta, você cuida, e aí quando você colhe, vem alguém e leva tudo de você. Então era esse o cenário que eles viviam, que Gideão vivia. E aí, Deus chama a Gideão como libertador do povo. Pois bem, como eu já falei para vocês, aquele ciclo de o povo se afastar de Deus, da apostasia, a opressão, o povo clama, Deus levanta um libertador. Deus ouviu o clamor do povo. Se você ler o versículo 6 do capítulo 6, diz assim: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E aí eles clamaram a Deus e Deus levantou então Gideão. Gideão está lá, malhando o trigo, escondidinho, escondido lá para que os midianitas não roubassem dele aquele trigo, né? Disfarçando lá, e ele é chamado para libertar o povo. Imagina só o susto que Gideão não tomou. Gideão estava lá, e eis que aparece o anjo do Senhor. E quando a Bíblia diz o anjo do Senhor, existem duas possibilidades, de ser um ser angelical ou de ser uma teofania, que é a aparição do próprio Deus. Na versão NAA e NVI, você vai encontrar com letra maiúscula, então seria uma teofania. Gideão, então, fez o que muitos de nós faria, né, no lugar dele. Ou fazemos ainda em situações semelhantes, né? Ele questionou a Deus. Gideão, a primeira coisa que ele fala para Deus: Senhor, se é o Senhor mesmo, por quê? Por que o Senhor deixou que isso acontecesse com a gente? O Senhor não é aquele que os nossos pais falaram, que libertou o povo do Egito e que fez grandes maravilhas? Porque se é o Senhor, então, por que o Senhor deixou acontecer tudo isso com a gente? Aí Gideão deu um de ser humano comum, porque afinal de contas, você nunca fez isso com Deus? Eu já fiz algumas vezes questionar, mas Senhor, por quê? Por que essa desgraça? Por que essa situação? O Senhor não é Deus? Por que o Senhor não impediu? Não é esse um dos principais questionamentos da humanidade? Se Deus é tão bom, por que existe a maldade? E Gideão foi ser humano. Ele questionou a Deus. Fez o que se espera da gente. Fez o que se espera da gente. Ele questionou a Deus. Mas Deus, ele não se justificou para Gideão. Deus não pegou, falou assim: Gideão, você é mal informado, rapaz. Olha, entra lá na internet, acessa o arquivo tal lá que vai dizer assim, ó, maravilhas de Deus. Aí você vai encontrar lá uma lista de tudo que eu ainda estou fazendo aqui na humanidade. Deus não se justificou para ele. Deus apenas disse para ele continuar. Ele só falou, vai. Deus não disse para ele, olha, Gideão, espera aí, já que você está me questionando. Eu vou formar um grande exército, eu vou chamar os guerreiros mais valentes e mais poderosos e vou colocar na sua mão para você derrotar os midianitas. Foi isso que Deus fez? Não. Deus não deu isso para ele. Deus não falou assim, eu vou mandar uma legião dos meus anjos para combater o povo de Midian. Não. Deus, ele disse para Gideão, para que Gideão continuasse. Isso nos mostra que Deus, ele chama para servi-lo pessoas comuns. Pessoas comuns, pessoas como eu e como você. São pessoas assim que Deus chama. Pessoas comuns. Isso nos mostra que para fazer a obra de Deus, tudo que nós precisamos é do próprio Deus. Para fazer a obra de Deus, tudo que a gente precisa é do próprio Deus. E depois de questionar a Deus, Gideão continuou sendo um ser humano normal. O que ele fez? Ele arrumou desculpa. Ele arrumou desculpa. Então ele falou assim, não, a minha família é a mais pobre da tribo. E eu sou o menor, o menos importante da minha família. Né? Ah, Senhor, mas sabe o que, que é? A minha família é a mais pobrezinha da tribo, é a que tem menos recurso. E eu sou o menorzinho, o menos importante da minha família. Ele deu desculpa. Senhor, não dá. Para mim, não. O Senhor escolheu a pessoa errada. Tem gente muito melhor para o Senhor escolher. Por que, que o Senhor veio escolher a mim? E ele viu então as suas limitações. E se você lembrar da história de Moisés e de Jeremias, quando foram chamados, foi a mesma coisa. Moisés falou assim, Senhor, eu sou pesado de língua, como é que eu vou falar para esse povo? Moisés estava lá aposentado, cuidando do rebanho, e Deus chamou. E Moisés falou, mas Senhor, como é que eu vou falar para alguém? Sou pesado de língua. E Jeremias disse assim, ah, Senhor, eu sou como uma criança. Eu sou como uma criança. E eles fizeram o que se espera de um ser humano. A gente é bom de dar desculpa, né? Ou pelo menos a gente acha que a gente é bom de dar desculpa, né? Porque Deus não cai em nenhuma delas, né? Deus não aceita nenhuma dessas. Mas, enfim, ele deu desculpas. E, assim como esses homens foram chamados a despeito das suas limitações, eu e você podemos ser usados por Deus na sua obra, apesar das nossas limitações. E depois de questionar a Deus, de arrumar uma desculpa, Gideão continuou agindo como um ser humano comum. O que ele fez depois? Ele pediu um sinal para Deus. Né? Coisa que a gente não faz. Quem nunca pediu um sinal para Deus? E Deus é tão paciente que ele concedeu o sinal. E aí, quando ele colocou lá a carne e o caldo, e o anjo tocou com o cajado, e ele viu os efeitos especiais, aí Gideão falou, eita, é Deus mesmo. É Deus que está nesse negócio. Ai de mim. Então, só depois desse sinal, ele se deu conta de que realmente ele tinha sido escolhido por Deus. E essa história, ela nos leva a refletir que Deus escolhe pessoas comuns, como eu e você, para realizarmos a sua obra. Deus, ele não escolhe super-heróis, os superpoderosos, nem as pessoas que têm mais condições financeiras ou mais poder para decidir as coisas, mas ele escolhe pessoas comuns, pessoas ordinárias, comuns, para fazer coisas extraordinárias através do poder dele. E quando é que Deus chama? Normalmente, em tempos de crise. Não na bonança, não quando está tudo tranquilo, não no momento de calmaria, mas normalmente no momento e na situação mais difícil é que Deus chama. Por quê? Porque Deus não está nem aí para as manchetes ruins. Ele não está nem aí para o Cidade Alerta. Tá? Olhando lá as notícias ruins, e aí você olha para aquilo, você... Gente, assistir esses jornais dá uma depressão na gente, não dá? Você olha só uma notícia ruim. Aí você acha que Deus olha para isso? Deus enxerga além das notícias ruins, porque Deus é soberano e ponto, sobre todas as situações. Então não adianta dar notícia ruim para Deus que não faz efeito. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Pois bem, Deus chama pessoas comuns, como eu e você, para servi-lo. E como nós devemos fazer para servir a Deus? Deus chega para Gideão e diz assim: Gideão, você tem que destruir os ídolos. E para mim e para você, Deus diz a mesma coisa. Para me servir, você tem que destruir os ídolos da sua vida. Vamos lá para o versículo 25 e 26 de Juízes 6. 25 e 26. Diz assim: Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: Leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Aserá, que está junto ao altar. No alto deste lugar fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, um altar em camadas de pedras. Depois pegue o segundo touro e ofereça em holocausto com a lenha do poste da deusa Aserá, que você irá cortar. Eita! Então, depois que Gideão se tocou que era realmente Deus, depois de questionar, depois de dar desculpa, mas de ver que Deus não caiu em nenhuma delas, ele pediu um sinal, Deus deu, ele falou, opa, tem que ir mesmo. E aí Deus disse para ele para destruir o altar de Baal e o poste à deusa Aserá. Gideão, instruído por Deus, usa um boi do seu pai para derrubar o altar ao Baal, que era representado pela figura de um boi. Ele usou o boi para derrubar o boi. A figura do deus Baal era a figura de um boi, de um touro. E Deus manda que Gideão use um touro para derrubar a estátua de Baal. Isso mostra como é fácil a gente cair em idolatria. Israel caiu muito em idolatria, né? E por isso, Deus fez com que Gideão derrubasse esse altar. E aí, quando Gideão derrubou o altar, ele levou alguns homens para fazer isso, e ele fez isso à noite com medo da represária das pessoas da cidade. E quando os homens da cidade souberam do que aconteceu, que eles foram lá bater na casa do pai de Gideão e dizer assim, ó, traz seu filho para fora que nós vamos matar ele porque ele derrubou o altar e ele derrubou o poste. E aí o pai de Gideão disse o seguinte, pois bem, Baal não é Deus? Então que ele mesmo se defenda. E a partir daí, o nome de Gideão mudou e ele ficou conhecido como Jerubaal, que quer dizer, deixe Baal contender, porque afinal de contas, foi ele mesmo, o boi, que derrubou o seu próprio altar. Então, o nome de Gideão aí foi mudado para Jerubaal. Esse relato nos mostra que para servir ao Deus, nós devemos nos livrar dos nossos ídolos. E aí você deve estar se perguntando, bem, mas eu não tenho nenhum. Lá em casa não tem nenhuma estátua, nenhuma figura de um touro lá. Não tem nem aqueles elefantinhos bonitinhos que a gente coloca lá na casa de vez em quando. Não tem. Não tem nenhum dessas coisas. Eu não tenho nenhuma figura, nenhuma estátua, nenhum poste. Eu estou fora disso aí. Mas o fato é que ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus nas nossas vidas. Tudo aquilo que impede que nós coloquemos a Deus no lugar de primazia nas nossas vidas. Então, não precisa ser necessariamente uma estátua, mas pode ser uma pessoa. Pode ser até o seu cônjuge. Pode ser um filho. Pode ser o seu emprego, ou, quem sabe, até os seus bens materiais, porque você coloca ali o seu coração e a sua confiança e a sua esperança. Tudo isso pode tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Tudo isso pode ser um ídolo para o nosso coração. O que Deus fez com Gideão serve para nós. Ou seja, para servir a Ele, devemos nos livrar dos nossos ídolos. A obra de Deus, através de nós, começa em nós mesmos. A obra de Deus, através de nós, começa em nós mesmos. Portanto, devemos depositar a nossa fé, confiança, esperança e segurança completamente em Deus. Em Deus. Pois bem, Deus chama pessoas comuns para fazer sua obra. Deus pede para que a gente remova os ídolos do nosso coração para que Ele tome o lugar de primazia nos nossos corações para poder servi-lo como Ele merece. Mas a gente não pode servir a Deus de qualquer maneira. Tem uma estratégia correta para se servir a Deus. E Gideão descobriu qual era essa estratégia. O primeiro passo de Gideão para cumprir o seu chamado foi enviar mensageiros às tribos vizinhas para convocar homens dispostos a se juntarem à sua causa. E isso a gente vai começar a ler aí no final do capítulo 6, indo aí para o capítulo 7. A reunião desses voluntários em torno de Gideão é um momento emocionante e inspirador. Homens de várias tribos se apresentam demonstrando a sua disposição em lutar pela libertação de Israel. E vale lembrar que eles não eram guerreiros, tá, gente? Eram agricultores, eram carpinteiros, eram pessoas comuns que se voluntariaram aí para defender o seu país, a sua nação, defender a Deus. No entanto, mesmo com um grupo considerável de voluntários, Gideão ainda está repleto de dúvidas e busca mais uma confirmação divina. Eita, Gideão era igual nós mesmo, né? Era igual a gente. Mesmo depois dos efeitos especiais do anjo, mesmo depois de tudo que Deus fez, Gideão pede, ó Senhor, vamos fazer o seguinte, se é o Senhor mesmo que está me mandando ir, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um velo de lã e vou colocar lá na terra e vou deixar lá. Se o orvalho molhar tudo em volta e ele ficar seco, é o Senhor. Aí ele fez. E aconteceu o quê? Estava lá sequinho. Aí ele falou assim, não, mas Senhor, se for o Senhor mesmo, eu vou pedir mais uma prova. Agora nós vamos fazer o contrário. O Senhor molha a lã e deixa o terreno seco. Cara, Gideão é muito igual a nós, né? É muito ser humano mesmo. A gente vê e ainda duvida. E Gideão fez a mesma coisa. E aí Deus fez o quê? Deu a prova para ele. Ele falou, rapaz, não vai ter jeito mesmo não. Eu vou ter que ir nesse negócio. Eu vou ter que lutar mesmo. Então Deus respondeu a ele com paciência e graça. Então, a gente pede umas provas para Deus, não pede? A gente pede. Ainda bem que Deus é misericordioso e gracioso com a gente, e Ele tem paciência com a nossa dúvida, os nossos questionamentos. Somos seres humanos e passamos por essas situações. Eu vou convidar você a continuar o texto lá no capítulo 7, e nós vamos ler do 2 ao 7. A história continua, a história é longa, mas vamos ler mais um pouco. O Senhor disse a Gideão, é demais o povo que está com você para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncia ao povo o seguinte, quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22 mil voltaram e 10 mil ficaram. Então o Senhor disse a Gideão, ainda há povo demais, faça-os descer até as águas e ali provarei para você, eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, esse irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, esse não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas, então o Senhor lhe disse, todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esse você deve pôr à parte, separando daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Eita, que a situação ficou difícil. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês, entregarei os midianitas nas suas mãos, diga a todos os outros que voltem para casa. Eita, que o negócio ficou estreito. De 32 mil lá, ficou só 300. A conta ficou difícil para Gideão. Gideão conduziu, no começo ele tinha 32 mil soldados contra um exército que tinha 135 mil. Os midianitas eram 135 mil homens. Então, na conta, já era 4 para 1. Para cada 4 midianitas, tinha um de Israel. Já era ruim o negócio. Fora os camelos. Depois, sobraram só 10 mil. Eita, que aí a desvantagem ficou pior, porque aí ficaram aí por volta de 13,5 contra 1. Eita, que o negócio ficou mais estreito ainda. E depois, mandou mais 9.700 embora, deixou só 300, então agora ficou fácil, porque era só cada um vencer 450 inimigos, que estava tudo certo. Coisa simples, né? Lembrando que a guerra naquela época não era igual hoje, não tinha drone, não tinha míssil, não tinha nada dessas coisas, era espada, era um contra um. Era só cada israelita vencer 450 que estava tudo certo. Fácil. E essa situação, ela nos mostra pelo menos duas coisas. Pelo menos duas coisas ela tem a nos ensinar. Para fazer a obra de Deus, devemos confiar somente nele e não naquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. Porque muitas vezes a gente olha e fala assim, não, mas eu tenho muito recurso, eu tenho um fulano do meu lado que pode me sustentar, que pode não sei o quê. E a nossa confiança e o nosso coração deixa de estar em Deus para estar naquilo que eu e você podemos fazer. Passa a estar não em Deus, mas na nossa própria força. Naquilo que eu e você podemos fazer, na matemática da coisa. Que se fosse eu, ia falar, Senhor, 32 mil contra 135 já está difícil, vamos juntar mais um povo para depois ir para a guerra. E Deus manda sair gente, sair gente, sair gente, até ficar 300. Mas, Senhor, não dá. Não tem como. Realmente não tem como. Se a gente colocar isso como a nossa força fazendo as coisas. Mas o que Deus quer de nós é a dependência dele. É depender dele, confiar nele, entregar para ele. E outra coisa que Deus nos mostra através dessa história é que Deus seleciona aqueles que farão a sua obra. Existe uma seleção. Deus chama todos os crentes para servi-lo. Isso é um fato. Então, de alguma maneira, em alguma frente, eu e você vamos servir ao Senhor. De algum jeito, nós vamos servi-lo. Mas isso não significa que vamos fazer aquilo que nós decidimos fazer. Aquilo que, de repente, eu e você gostaríamos de fazer. Então, deve existir uma seleção para o serviço, a fim de que apenas aqueles que estão aptos a fazer aquele trabalho sirvam a Deus naquele trabalho. Existe, sim, uma seleção. Muitas vezes nós temos boa vontade, nós temos boa intenção, mas isso, temos aptidão, mas isso não basta. A gente precisa ter na obra do Senhor, para servir a Ele com a excelência que Ele merece, nós precisamos, além da boa vontade, além do querer fazer, nós precisamos ter aptidão para fazer aquilo e nós precisamos ter a certeza que é ali que Ele nos quer. Que é aquele é o serviço que Ele quer que eu e você façamos. Que nós estaremos no lugar certo para servir a Deus com a excelência que Ele merece. Então Deus foi tirando aqueles que não eram para aquele serviço. E Ele foi tirando. E aí continua. Imagina só a cabeça de Gideão com aqueles 300 homens para vencer um exército de 135 mil. Bem, eu ia pedir mais algumas provas para o Senhor. Senhor, vamos conversar aqui seriamente. Dá mais umas provas aí que eu acho que estou precisando de mais fé. E aí a história continua, versículo 9 até o versículo 11. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-se e ataque o arraial, porque o entreguei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça até o arraial com seu ajudante Pura e ouça o que eles disserem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com seu ajudante Pura. E o que aconteceu? Ele ouviu um dos midianitas contando um sonho para o outro. E ele dizia assim, nossa, eu tive um sonho e eu sonhei que um pão de cevada rolava pelo meio do acampamento dos midianitas e ele derrubava a tenda. Com tanta força que ele veio, ele derrubou a tenda. E aí o outro que ouviu o sonho disse assim: bem, não pode ser outra coisa a não ser a espada de Gideão, porque Deus entregou os midianitas na mão dele. E aí Gideão falou: é agora, é agora, é nessa hora. E aí Deus deu a estratégia para ele fazer isso. Então imagina, os midianitas estavam acampados no vale. O que é o vale? É a região baixa. E aí os israelitas estavam nas montanhas, em volta. Ele falou assim para os 300 que estavam com ele: cada um de vocês pegue uma tocha e um vaso vazio. E nós vamos dividir o grupo em 3. Cada 100. Nós vamos cercar o acampamento dos midianitas. E quando eu der a ordem, vocês vão jogar o vaso no chão, erguer a tocha e dizer: pela espada, por Gideão e por Deus. E aí, eles fizeram isso, cercaram o acampamento, e na calada da noite, isso tudo escuro. Você imagina, você está lá no escuro, com os midianitas lá dormindo, só estavam lá as sentinelas, teoricamente, em alerta. Teoricamente. Então, quando eles jogaram aquele vaso e gritaram, o som se espalhou pelo vale, tomou conta daquele vale. Os midianitas não tinham como saber quantas pessoas eram. E quando eles olharam as tochas, eles acharam que em cada tocha daquela havia uma legião de israelitas. E Deus confundiu tanto aqueles homens que eles começaram a se atacar entre eles e a se matar. E os que sobraram fugiram. Então Deus deu a estratégia correta para Gideão. Ele não precisava dos 32 mil soldados. Ele não precisava dos 10 mil. Ele precisava dos 300. Ele precisava apenas dos 300 homens. E da estratégia correta dada por Deus. E depois, se você continuar lendo o capítulo, final do capítulo 7, o capítulo 8, ele vai mostrar como aqueles outros homens, que dos 32 mil que não estavam naquele ataque, eles foram usados para que dizimassem o restante do exército dos midianitas quando esses fugiram, e Gideão então derrotou os midianitas. Então, é imprescindível, para realizarmos a obra de Deus, usarmos a estratégia correta dada por Ele mesmo. Muitas vezes, deixando para trás aquilo que nos atrapalha, que seria um peso morto, que no caso de Gideão era o excesso dos soldados, a fim de ter êxito naquilo que nós fazemos. Então, muitas vezes, a gente tem que, para cumprir a obra de Deus, para fazer a sua vontade, deixar para trás aquilo que nos atrapalha, aquilo que a gente coloca a nossa confiança, para que a gente possa usar da estratégia que Ele nos der para cumprir a sua obra, para cumprir a sua tarefa. Então, essa história tem muito a ver comigo e contigo, porque, de alguma maneira, eu e você servimos ao Senhor e temos que estar atentos como nós fazemos isso. Concluindo, quem Deus usa na sua obra? Quem Deus usa na sua obra? Deus usa pessoas comuns, pessoas como eu e você, para realizarmos a sua obra. Pessoas cuja força e o coração não estão voltadas em si mesmas, mas estão depositadas no próprio Deus. Deus usa pessoas cuja força e o coração estão nele. Em que momento Deus chama? em momentos de crise. Não esperem pelos momentos de bonança, de calmaria, para se colocar à disposição para servir a Deus. Ele não dá a mínima para notícias ruins, tá? Ele não liga para o Bate, para o Datena. Deus é soberano sobre todas as coisas e todas as situações. E como é que esse processo de servir a Deus acontece? Acontece através dos métodos dele. Não baseado na força humana, mas com a estratégia correta dada pelo próprio Deus.